Linha Direta.
Thaísa Estivanin.
A chegada do presidente americano Joe Biden ao Brasil neste domingo complicou a vida dos negociadores do G20 que passaram mais de 27 horas discutindo os termos do comunicado final a ser aprovado pelos líderes a partir desta segunda-feira no Rio. Os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar armas de longa distância de fabricação americana no front contra a Rússia, pouco depois do maior ataque de mísseis russos em solo ucraniano desde agosto. A mobilização fecha canais que já vinham estreitos de comunicação. Mas ainda há esperanças. Epicentro da geopolítica global, o Rio de Janeiro reúne 55 líderes de países e organismos internacionais até terça-feira. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que a gente conversa com a correspondente da RFI no Rio, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian. Ainda há chances de se chegar a um acordo?
Bom dia. Os diplomatas dizem que sim, embora o cenário geopolítico tenha se complicado muito. Existem agora os seguintes problemas a serem equacionados: as novas posições argentinas, insatisfações dos países desenvolvidos em clima e a tentativa do G7 de reabrir a parte geopolítica por causa da escalada na Ucrânia. E os cenários possíveis são um acordo de consenso, se Milei chegar à conclusão de que não vale a pena comprar briga por um comunicado do G20. Se isso não acontecer, será uma declaração da presidência brasileira. Talvez seja possível manter o acordo sobre clima depois de nova rodada de conversas e a intervenção firme do presidente Lula para evitar que as negociações sejam reabertas, porque aí tudo pode acontecer.
O argentino Javier Milei tornou-se uma ameaça para as negociações. E qual é o papel do país vizinho nessa reta final?
Olha, tornou-se ainda menor diante da gravidade geopolítica. A guinada de Milei, que já havia aceitado os termos sobre tributação de bilionários e integridade da informação, causou irritação entre negociadores brasileiros e estrangeiros, que acham que quer ganhar atenção para além do tamanho do país no contexto do G20, como me disse o interlocutor. Mas seu desacordo, como eu disse, pode fazer reduzir o comunicado de consenso de líderes a uma declaração da presidência brasileira.
O que está em jogo agora, Vivian?
A agenda carregada de incerteza e desconfiança roubou a cena do G20 no Rio. Era para ser o apogeu de uma presidência bem-sucedida que consagraria a volta do Brasil ao palco geopolítico como ator global de relevância, com poderes para costurar posições de consenso entre nações muito diferentes num mundo polarizado. A expectativa era de que um acordo ainda seria possível se as cores dos conflitos saíssem menos carregadas no texto final. Só que a realidade se impôs. O governo brasileiro defende que a sua presidência já teve resultados positivos anteriores à cúpula e ao comunicado final, que até considera importante, mas não indispensável. Nesta segunda-feira, será lançada oficialmente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma das suas maiores vitórias, com a participação de dezenas de países e organismos internacionais.
Joe Biden chegou no domingo e passou pela Amazônia, caminho do Rio. Qual a importância da vinda do presidente do partido derrotado nos Estados Unidos, Vivian?
É importante para a chamada foto de família do final do encontro. Mas a entrada do democrata no Brasil neste domingo, a partir da Amazônia, para um sobrevoo sobre a floresta e conversas com lideranças indígenas e comunidades ribeirinhas, coisa que nenhum de seus antecessores fez, antes de desembarcar no Rio, foi coreografia ensaiada. A ideia era de que a viagem, a sua última no comando da maior economia do mundo, marcasse a imensa distância que o separa do rival eleito. Era para ser parte do legado de um partido com agenda pró-clima. Não por acaso, os americanos previram a assinatura de um acordo entre Estados Unidos e Brasil na área de transição energética, quando nem mesmo os seus negociadores acreditavam que pudesse vingar para além do primeiro dia do republicano no poder. Com Biden já no Brasil, Washington anunciou mais US$50 milhões para o Fundo Amazônia, dobrando a sua contribuição total. O gesto, contudo, ainda depende do Congresso americano, agora composto por maioria republicana. Em comunicado oficial, os Estados Unidos também mencionaram outros projetos de valorização e preservação dos biomas. Biden veio ao Brasil com a intenção de assumir compromissos que causariam no futuro próximo o constrangimento do sucessor para desfazê-los.
E além da agenda do G20, o presidente Lula tem uma série de reuniões bilaterais com os líderes presentes. Como está a programação?
Sim, ele se encontrou no domingo com 8 líderes, entre eles a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na pauta estava o acordo Mercosul-União Europeia, que pretende-se que seja assinado em dezembro na cúpula do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. A França tem feito pressão contra, mas cabe à comissão fechar o acordo. Há quem diga que a Argentina poderia se recusar a assinar o acordo, que segue entre tratativas técnicas nesse último momento. Mas este não é o sinal que tem recebido o governo brasileiro desde a posse de Milei. Nesta segunda, Lula recebe a partir das 8 horas no Museu de Arte Moderna, no Rio, os líderes do G20 para as duas primeiras sessões da cúpula. A primeira, sobre desigualdades, terá o lançamento da aliança. A segunda será sobre reformas das instituições internacionais.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, defendeu o G20 e as reformas, entre outros temas prioritários do G20, é isso mesmo?
Sim, ele disse que se o G20 se dividir, perde relevância global e aproveitou para pedir aos países que enviem instruções a seus negociadores da COP29 em Baku, no Azerbaijão, para que cheguem a um acordo. A COP acontece ao mesmo tempo que o G20 aqui no Rio. Guterres disse que o fracasso não é uma opção para a questão climática e disse que ele terá consequências terríveis para o planeta.
Obrigada, Vivian Oswald, a nossa correspondente no Rio de Janeiro, que participou do Linha Direta de hoje.